Meus irmãos, nesse momento nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, onde eu quero chamar a sua atenção nessa noite para o verso de número 7 até o verso de número 11. Mateus, capítulo 7, do verso 7 até o verso 11, diz assim a palavra de Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que esteja falando aos nossos corações. Santíssimo Deus, chegamos nessa parte tão importante do culto e suplicamos ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, que fale aos nossos corações. Fortalece-nos pela Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, como eu disse hoje pela manhã, nós ficamos maravilhados com a condução do Senhor. Hoje nós estamos passando por um dia um tanto desconfortável e somos então apresentados a esse texto que tanto consola o nosso coração, que tanto traz alento para a nossa alma. Jesus, ele está nos trazendo aqui certezas. E esse é um daqueles textos que, ao mesmo tempo que ele é mal interpretado por uma ala do evangelicalismo brasileiro, especialmente por aquelas pessoas que acreditam que a gente tem que colocar Deus contra a parede, que Deus tem a obrigação de atender aos nossos pedidos, ele também é um texto que muitas vezes é evitado por pessoas que, com medo de não caírem nesse extremo, vão também para um outro extremo, onde no outro extremo as pessoas tendem a pensar o seguinte: olha, se Deus já me deu tudo em Cristo, eu não preciso mais pedir nada. Perceba que sutilmente nós temos aqui uma concepção equivocada. Sim, Deus nos deu tudo em Cristo, e sim, Deus nos manda pedir. A gente precisa entender essas coisas. Isso precisa ficar muito claro para nós. É a terceira vez que Jesus fala de oração no Sermão da Montanha. Na primeira vez, nós vemos lá no capítulo 6, no versículo 5 ao versículo 8, o texto que nós lemos ao longo da nossa liturgia, onde Jesus ele está explicando ali para os seus ouvintes a respeito de como funciona a prática da oração. Como que os seus ouvintes deveriam fugir da hipocrisia dos fariseus, que oravam com o fim de serem vistos pelos homens, e como eles deveriam orar ao Pai que os vê em secreto, sabendo que esse Pai que os vê em secreto os recompensaria. A segunda vez, o segundo momento em que Jesus fala de oração, e veja, quando eu digo o primeiro e o segundo momento, obviamente que eu não estou falando que Jesus falou em momentos distintos. Nós estamos no Sermão da Montanha. Num primeiro momento, nós vemos ele falando ali do versículo 5 ao versículo 8 de Mateus capítulo 6. Depois nós vemos Jesus mencionando a oração novamente, do verso 9 até o verso de número 13, onde Jesus ele vai nos dar uma agenda de oração. Ele vai nos dizer: olha, isso aqui deve estar presente na sua oração. Essas prioridades, elas precisam ser consideradas por você. Talvez num primeiro momento, quando você leu esse texto, especialmente aqueles irmãos que têm acompanhado essa série de pregações, de repente olham e pensam: mas pastor, o que é que esse texto ele tem a ver com o que Jesus falou até agora? Ele tem tudo a ver. Perceba que no capítulo 6, no versículo 19, Jesus ele tomou o cuidado, do verso 19 ao verso 21, Jesus tomou o cuidado de dizer para mim e para você que o nosso coração, ele deve estar no Senhor. O nosso tesouro é Deus. Nós vimos isso. Nós vimos que não há tesouro maior. O Senhor é o nosso tesouro. O Senhor é a nossa riqueza. Nós vimos depois no verso 22 e 23 do capítulo 6, Jesus dizendo que nós devemos ter bons propósitos. E isso modificaria a maneira como nós veríamos a vida. Depois, no versículo 24, nós vimos Jesus nos dizendo que Deus ele não quer de nós uma adoração dividida. Nós devemos adorar somente a Deus e não as riquezas, não Mamon, mas somente o Senhor. Depois nós vimos do verso 25 ao verso 34, que nós não devemos viver ansiosos. Antes, nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que todas as coisas necessárias a nós serão acrescentadas. Então perceba, essas pessoas que têm o seu coração em Deus, essas pessoas que olham para a vida baseadas num propósito supremo, que é glorificar a Deus, que têm a Deus como seu único Senhor, que entendem que devem colocar as preocupações de lado, porque há um Deus que controla a sua vida, que entendem que há uma prioridade, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Essas pessoas que entenderam isso, que vivem em prol de fazer a vontade de Deus, essas pessoas, a elas é prometida: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Veja, Jesus não está barganhando, ele não está dizendo: faça o que eu quero e eu vou dar o que vocês querem. Não, o que Jesus está colocando aqui dentro desse cenário é: se o coração de vocês visa em primeiro lugar a glória de Deus, certamente o desejo de vocês, os pedidos de vocês, eles levarão em conta em primeiro lugar a glória de Deus. E aquilo que glorifica a Deus, Deus concede. Aquelas orações que estão de acordo com a palavra do Senhor, Deus ouve. E a gente tem medo de falar dessas coisas, né? Não, pastor, mas Deus diz não. Sim, Ele diz não. Mas em muitos momentos, nós vemos Jesus dizendo, nós vemos a palavra de Deus nos orientando: se pedirmos aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, Ele nos concederá. E o que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é enchendo o meu coração e o seu coração de certezas. Jesus não está titubeando, Ele está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, abrir-se-lhe-á. Veja, nós devemos então considerar o tema: ore porque teu Pai é generoso. E a primeira questão que eu quero considerar com você nessa noite: ore da maneira correta. Ore da maneira correta. Olhe aí, por favor, o verso de número 7 e o verso de número 8. Por favor, eu não sei se é possível, Jailson, colocar um pouco de som aqui no retorno para mim, porque me ajuda, eu fico um pouco... parece que eu estou competindo aqui com os ventiladores, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar é: ore da maneira correta. Vamos lá, versículo 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Veja, nós não sabemos se o que Jesus está trazendo aqui a partir desses verbos pedir, buscar e bater, nós não sabemos se Jesus está apresentando para nós uma escala de intensidade na oração. Mas o que nós sabemos com toda certeza é que esses verbos, eles representam algumas coisas. Algumas questões que precisam estar muito claras na nossa mente enquanto nós oramos. Eles representam humildade, eles representam dependência e eles representam perseverança. O puritano Matthew Henry, comentando esse trecho, ele faz uma paráfrase Ele diz assim, é como se Jesus estivesse dizendo, ore, ore muitas vezes, ore com sinceridade e sinceridade, ore e ore novamente, tome consciência da oração e seja constante nela, dedique-se à oração e ore com fervor, peça como um mendigo pede esmolas, aquele que deseja ser rico em graças deve se valer. E aí eu volto para aquele ponto, como nós devemos orar? Nós devemos orar em primeiro lugar com humildade. Nós devemos orar com humildade. Quando nós olhamos aí o início do versículo 7, Jesus dizendo, pedi e dar-se-vos-á. Versículo 8, logo no início, pois todo o que pede, recebe. Eu não quero focar nesse primeiro momento na certeza, mas eu quero focar nesse momento num princípio que está sendo apresentado para mim e para você nessa noite. Só pede quem compreende a sua necessidade. Aqui, meus irmãos, nós temos uma amostra implícita de que nós não somos autossuficientes no reino de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós carecemos de Deus. Se Ele não nos abençoar, se Ele não prover os meios necessários para a nossa caminhada cristã, nós desfaleceremos no caminho. Nós não somos mantidos pela nossa inteligência, nós não somos mantidos pela nossa articulação teológica, nós somos mantidos pela graça de Deus. E a oração, ela serve para nos lembrar disso. Somos dependentes. Devemos pedir. Devemos pedir. E é interessante, porque essa colocação de Jesus, ela tinha como pano de fundo um grupo religioso que não via qualquer necessidade de pedir coisas a Deus, que eram os fariseus. Você lembra que naquela parábola, onde Jesus ele conta a respeito da oração do fariseu e do publicano, lembra disso? Em nenhum momento você percebe o fariseu pedindo. Ele não pede. Se você fizer uma leitura daquela oração, você não vai ver o fariseu pedindo. Ele apresenta a Deus as suas virtudes. Quem pede é o publicano. Ser propício a mim, pecador. Só pede quem entende a sua necessidade diante de Deus. Matthew Henry, mais uma vez, ele diz, peça como um viajante que pergunta sobre o caminho. Você deve orar com humildade. Você deve orar também com senso de dependência. Veja, no versículo 7, buscai e achareis. Versículo 8, parte B, o que busca, encontra. Devemos buscar incessantemente ao Senhor, com esse senso de dependência. Perceba, não é simplesmente pedir, não é simplesmente apresentar aquilo que está trazendo angústia ao meu coração, mas é buscar o Senhor, buscar a sua vontade, buscar a glória do seu nome. Nós devemos buscar com senso de dependência, mas nós devemos buscar também com senso de perseverança. Na parte C do versículo 7, o terceiro verbo, batei e abrir-se-vos-á. Na parte C do versículo 8, a quem bate, abrir-se-lhe-á. A figura que Jesus traz aqui é de uma pessoa que está batendo incessantemente na porta. Quando você para analisar os três verbos, eles estão num tempo presente. O tempo presente na língua grega, no contexto grego, ele traz uma ideia linear, uma ideia de constância. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é: peçam constantemente, busquem constantemente e batam constantemente, ou incessantemente, ou de maneira perseverante. Nós achamos muitas vezes que estamos incomodando Deus com as nossas orações. Obviamente que nós devemos sondar as nossas orações pela palavra. Será que aquilo que eu estou pedindo está de acordo com a palavra? Será que aquilo que eu estou pedindo é pecaminoso? Às vezes o pedido é justo, mas a motivação não é justa. A palavra de Deus, ela sonda o nosso coração nesse sentido. Então, tendo feito esse escrutínio pela palavra e percebendo que o que você pede é justo, você deve pedir constantemente a Deus. Há muitos textos, e eu quero ler esses textos aqui para que vocês percebam que não é um ponto isolado. Veja, Lucas capítulo 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha o versículo 7 de Lucas capítulo 18. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los, demorado em defendê-los? O próprio texto que nós apresentamos na liturgia, Romanos capítulo 12, versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Colossenses 4, 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. Pastor, por que você mencionou todos esses textos? Porque perseverar na oração é um mandamento de Deus. Deus te chama a perseverar na oração. Mas muitas vezes nós colocamos uma maquiagem teológica para esconder a nossa incredulidade ou a nossa preguiça. E falamos, não, mas há coisas mais importantes, eu vou ficar na minha, eu vou descansar, porque Deus já tem todas as coisas decretadas. Meus irmãos, nós precisamos perseverar, porque Deus nos abençoa enquanto nós perseveramos. Deus santifica as nossas vidas. Deus, Ele molda o nosso coração. Deus, Ele nos santifica no sentido de nos lembrar que a providência da qual nós dependemos provém dEle. Então, enquanto nós perseveramos, o Espírito Santo de Deus, pela Sua Palavra, trata de cuidar, de pastorear os nossos corações. Por isso, persevere em oração. Por quem você tem orado? Você tem orado por pessoas da sua família? Você tem clamado a Deus pela conversão, de repente, do seu marido? Pela conversão do seu filho? Pela conversão da sua mãe? Ore. A história nos conta que uma mulher chamada Mônica orou décadas por seu filho, aquele que nós conhecemos como Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos na história da igreja. Nós devemos perseverar na oração. É essa a ideia que nós temos por trás desse verbo bater. Devemos bater na porta. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que entraremos nessa sala do Rei por meio do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta. E quando eu falo que Ele é a porta, óbvio, veja, eu estou falando aqui num sentido geral da teologia bíblica. Ou seja, entramos na sala do trono por este caminho que é Cristo. Não batemos na porta carregando o nosso diploma. Não batemos na porta carregando a nossa reputação. Batemos na porta cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que nos possibilita adentrar na presença do Rei. Por isso, bata. Por isso peça, por isso busque. Eu quero trazer ainda, dentro desse primeiro momento, sobre a maneira como nós devemos orar, algumas rápidas lições. Primeiro, ao orar, lembre quem você é. Essa declaração de Jesus, ela não está desvinculada, como eu disse, daquilo que ele já falou. No versículo 3 de Mateus capítulo 5, Jesus, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu já vi gente orando dizendo assim: ó, Senhor, quem está falando aqui é o Francisco, viu? Ó, quem está falando aqui é o fulano. Grande coisa. Que ridículo é ter uma atitude como essa. Nós não somos nada, meus irmãos. Nós não merecemos uma audiência com Deus. Nós não merecemos. Mas Ele, por seu grande amor e por sua grande generosidade, Ele se torna propício a nós em Cristo. Ele se torna favorável a nós, por meio da pessoa do seu Filho. Nunca esqueça quem você é. Deus não tem qualquer obrigação de te dar aquilo que você pede. A segunda lição que eu quero que você considere é aquilo que eu já venho falando, mas eu quero só enfatizar: ore constantemente. Ore ao acordar, ore ao levantar, ore antes do café, ore em cada oportunidade, fale com o Senhor. Eu quero lembrá-los aqui da história de uma empregada doméstica naquele período dos puritanos, chamada Maria, quando ela respondeu àqueles pastores que queriam saber o significado da oração incessante, ela disse: quando eu primeiro abro os meus olhos de manhã, eu oro: Senhor, abre os olhos do meu entendimento, e enquanto eu estou me vestindo, eu oro para que eu seja vestida com as vestes da justiça. Enquanto eu estou me levantando, eu peço para ter os meus pecados lavados também. Ao começar o meu trabalho, eu peço que eu receba força para todo o trabalho do dia. Enquanto eu faço um fogo, eu peço que um avivamento seja feito em mim. Enquanto estou preparando e tomando café, eu peço para que eu seja alimentada com o pão da vida e com o puro leite da palavra. Enquanto varro a casa, eu peço que o meu coração seja limpo de todas as suas impurezas. Meus queridos irmãos, a oração é um hábito que nós conquistamos. Real, nenhum que está aqui, a começar por mim, somos naturalmente afeitos à oração. Não somos. Ninguém nasce dedicado à oração. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Por isso nós devemos adquirir este bom hábito a cada dia. Não é à toa que Martinho Lutero, ele chega a dizer que a oração é o suor da alma. Nós precisamos nos disciplinar a buscar a Deus constantemente em oração. Como é que está a sua vida de oração? Crianças que estão aqui, como é que está a vida de oração de vocês? Vocês têm orado? Ou será que vocês só oram quando os pais de vocês falam assim: vamos agradecer pelo almoço, vamos agradecer pelo café? Vocês devem orar. Quando vocês estiverem deitadas no quarto, olhando para o teto, vocês devem lembrar que ali está um Deus Todo-Poderoso, pronto para ouvi-los. Orem, não deixe de orar. A segunda coisa que eu quero que você considere, segundo ponto: ore por motivos corretos. Ore por motivos corretos. Meus queridos, uma das bênçãos de pregarmos em série é que nós chegamos em textos como esse e nós podemos dizer com toda a convicção que nós sabemos exatamente aquilo que Jesus está querendo dizer para nós. Eu não falo isso aqui com pretensão, com arrogância, não, não. Nós estamos numa caminhada e temos percebido que nenhum texto até agora ele está isolado, especialmente porque nós estamos nesse grande sermão de Jesus. Veja, Jesus ele está dizendo para mim e para você que aquilo que nós pedirmos, aquilo que nós buscarmos, a porta que será batida por nós, isso será concedido pelo Pai. Jesus não está dizendo que Deus vai conceder tudo o que eu quero. Jesus está dizendo para mim que o Pai vai me conceder tudo aquilo que não for prejudicial para mim. É isso que Ele está ensinando para nós. Mas como assim, pastor? Olha aí, por favor. Olha aí a comparação que Ele faz no versículo 9. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Olha aí o versículo 11. Se vós que sois maus sabeis... Ou, desculpa, versículo 10. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. E aí, o argumento de Jesus é: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus, Ele nos dá boas coisas. Por isso eu posso pedir. Agora, de repente você me diz: e calma, que eu vou chegar daqui a pouco naquele ponto onde nós vamos entender aqui o que é que Jesus está dizendo que nós devemos pedir. Porque nesse momento eu quero tratar de uma questão que talvez é a sua dúvida. Você olha para um texto como esse e você fala: beleza, pastor, mas essa não é a minha experiência. Jesus está dizendo que se eu pedir, eu vou receber. Se eu buscar, eu vou achar. Se eu bater, a porta vai se abrir. E eu oro todo dia. E por que Deus não me responde? Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, nos dá uma pista. Tiago, ele vai dizer assim, capítulo 4, versículo 2 e 3: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas vezes, Deus não atende às nossas orações, porque os nossos motivos não são santos. Não são santos. De repente, você pede até algo que em si é santo. É até lícito. Por exemplo, você pede um filho. É um pecado impedir um filho? Nenhum. Mas, de repente, a sua motivação não é uma motivação que glorifica a Deus. De repente, você pede, Senhor, eu gostaria de trabalhar na tua igreja como um oficial. E, às vezes, Deus não concede porque os nossos motivos, e eu não estou dizendo que todos aqueles que são colocados dentro do oficialato, é porque Deus está aprovando todas as coisas. Às vezes, Deus permite coisas para juízo da igreja, para punir a igreja de alguma forma. Mas o ponto que eu estou dizendo aqui é, às vezes, Deus não responde às nossas orações, porque os nossos motivos não glorificam a Deus. Estamos preocupados com o nosso coração, estamos preocupados com o nosso conforto. Eis uma das razões pelas quais, ou a grande razão pela qual, o Senhor não responde às nossas orações. Você deve orar, meu querido irmão, fincado numa única certeza. Deus nos dará aquilo que estiver de acordo com a sua vontade. É isso que 1 João 5, versículo 14 e 15 vai nos dizer. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Mais uma vez, Jesus não está dizendo que o Pai vai nos dar tudo aquilo que nós queremos, mas Ele vai nos dar tudo aquilo que não nos for prejudicial, porque Ele é o nosso Pai. E muitas vezes Deus vai dizer não para você. Sabe por quê? Porque às vezes você está pedindo pedra, achando que está pedindo pão. Às vezes você está pedindo cobra, achando que está pedindo peixe. Não, pastor, mas o que eu estou pedindo é lícito, mas a motivação é... Às vezes Deus vai dizer não, por uma demonstração pura de amor e misericórdia sobre a sua vida. Talvez você já teve a experiência de anos depois, olhar para trás e dar graças a Deus, porque Deus não atendeu a sua oração naquela ocasião. Porque Deus não fez o que você pediu para Ele. Porque Deus não abriu aquela porta que você tanto esperava e até você chegou a chorar. Porque Deus é um Pai generoso. É um Pai que cuida de nós. Se Deus Ele te dá um não, isso significa que Ele é um Pai amoroso. Seja grato por isso. Seja grato quando Deus diz não. Quais os motivos pelos quais nós devemos orar? De maneira objetiva, eu posso dizer para você, os motivos pelos quais nós devemos orar e que Jesus tem aqui como pano de fundo ao fazer essa declaração, de maneira objetiva, é tudo aquilo que Ele nos ensinou no Sermão do Monte até agora. Você pode orar por isso. O Pai vai te dar. Deixa eu fazer uma recapitulação. E eu vou fazer isso de maneira imperativa. Primeiro, ore para que o caráter de Cristo seja mais evidente em sua vida, para a glória de Deus. Lembra que quando lá no capítulo 5 ele não faz uma declaração sobre quem somos nas bem-aventuranças? Depois ele diz que nós somos sal e luz, lembra disso? Nós fomos chamados por Deus para expressar o caráter de Cristo na criação. Você tem o desejo de ter esse caráter de Cristo sendo formado cada vez mais em você? Você tem esse desejo? Peça a Deus que Ele vai te dar. Porque isso é vontade de Deus. Às vezes a gente não considera essas coisas. Por quê, irmãos? Porque nós limitamos os nossos pedidos de oração somente às questões materiais. Perceba o quanto nós somos egoístas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você orou pedindo a Deus que... de fato, só você e Deus. Eu não estou falando daqui, não. Eu não estou falando das orações que nós fazemos aqui em público, não. Eu estou falando da oração você e Deus em casa. Às vezes até longe da sua família, no seu momento devocional. Qual foi a última vez que você pediu, Senhor, fortalece em mim um caráter de Cristo? Muitas vezes nós não pedimos isso. Peça. Mas pastor, eu estou pedindo. E às vezes eu não vejo. E aí eu tenho que te lembrar. Peça constantemente. Busque. Insista. Eu quero te dizer que se você só pede isso uma vez e depois fica reclamando porque as coisas não mudam na sua vida, você não quer isso verdadeiramente. Quando nós queremos algo verdadeiramente, nós insistimos. É ou não é, irmãos? Quando você quer algo, quando você quer muito uma coisa, você procura pessoas para te ajudar, você busca informações, você vai para uma fila, você enfrenta o que for, porque você quer aquilo. Às vezes a gente ora uma vez, Deus não concede, e a gente fica emburrado. É porque você não quer verdadeiramente. Se você quer que o caráter de Cristo seja cada vez mais evidente na sua vida, para a glória de Deus, você deve fazer disso a busca do seu dia a dia. Segunda coisa, ore pedindo a Deus que te ajude a amar o teu irmão. Lembra? E veja, eu estou apenas fazendo um retrospecto, tá? No capítulo 6, desculpa, no capítulo 5, quando nós olhamos aí do verso 21 até o verso 48, é isso que Jesus está falando para a gente sobre amor ao próximo. Amor ao próximo. E de repente você está com dificuldade de amar um irmão, algo que não é muito raro. E de repente você está com dificuldades no aspecto que concerne a fidelidade, porque Jesus já disse, se você olha para uma pessoa com um olhar impuro, você já adulterou. Então você almeja ter olhos mais santificados, você almeja, por isso, adorar a Deus com sinceridade. Peça a Deus para que o seu coração seja disposto a adorá-lo, a tê-lo em primeiro lugar e, consequentemente, amar o seu irmão. Amar os nossos irmãos é um exercício diário. É algo que a gente vai conquistando também, que o Espírito vai trabalhando em nossos corações. Peça isso constantemente. Peça isso constantemente. Se você está com dificuldade com algum irmão, Deus está te chamando a um tempo de oração, a uma jornada de oração. Peça. É difícil. É humilhante. Mas é a ordem do Senhor. 3. Ore pedindo a Deus que te ajude a fugir da hipocrisia. Ele fala sobre isso no capítulo 6, lembra? Ele diz que a gente não deve dar esmolas com o fim de ser visto pelos homens, depois ele fala que a gente não deve orar também com o fim de ser visto pelos homens, depois a gente não deve jejuar com o fim de ser visto pelos homens, porque isso é hipocrisia. E aí, de repente, você encontra essa dificuldade no seu coração. E a gente precisa ser muito honesto diante de Deus. Pastor, às vezes eu estou cantando lá na frente, ou então eu estou fazendo alguma coisa, seja lá na frente ou seja para alguém da igreja, e no fundo, no fundo, eu almejo ser visto pelos homens, mas eu estou mal com isso. Isso mexe com o meu coração. Isso é uma dificuldade que eu tenho. Jesus está te chamando para uma jornada de oração. Peça por isso. Busque ao Senhor por isso. E Deus vai te conceder um coração que almeja glorificar a Ele. Você vai amadurecer nesse sentido. Peça ao Senhor que Ele te dará. Vamos seguir? Ore pedindo a Deus que te ensine a orar. Não é sobre isso que nós vimos? Não é sobre isso que Ele falou para nós no capítulo 6, do verso 5 ao verso 8, depois do verso 9 até o verso 13? Não é sobre oração? Deus tem interesse que eu e você aprendamos a orar. A gente não pode ficar naquela, olhando para a declaração de Paulo e pensando, Paulo está dizendo que nós não sabemos orar como convém, então não adianta eu me dedicar. Mas Jesus não ensinou a gente a orar? Estou dizendo que a sua oração vai ser perfeita. Mas se Jesus ensinou, dentro das suas limitações, você deve almejar progredir na prática da oração. Então peça a Deus que ensine a você a orar. Ore pedindo a Deus que Ele seja em teu coração o teu maior tesouro. Peça isso. Peça isso ao Senhor. É vontade de Deus, nós não vimos aqui? E por último, meus irmãos, nós não poderíamos desconsiderar o texto que nós vimos domingo passado, né? Quem esteve aqui domingo passado e ouviu a pregação, viu que Jesus, ele não condena de todo o julgamento. Lembra disso? Nós vimos no domingo passado que Jesus, ele condena aquele julgamento que é feito ao próximo, aquele julgamento onde o indivíduo, ele se acha superior ao outro. Jesus condena esse julgamento. Aquele julgamento que desconsidera o seu próprio pecado. Mas ao mesmo tempo, nós vimos Jesus falando para nós sobre um julgamento autorizado. Quando ele fala que nós não devemos, olha aí, no versículo 6, mais uma vez, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se, vos dilacerem. Então veja, ao mesmo tempo que Jesus condena um tipo de julgamento, ele encoraja um outro julgamento. Mas como é que eu sei isso? É difícil, não é? Então ore, peça a Deus por sabedoria, e Ele vai te dar. Não é isso que nós vemos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5? Há alguém que necessita de sabedoria? Há alguém entre vós que necessita de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ah, meus irmãos, Deus há de nos abençoar, Ele há de nos sustentar. Pastor, eu vi o Senhor colocando essas razões aí. Isso quer dizer que eu não posso pedir, por exemplo, por um carro? Isso quer dizer que eu não posso pedir, por exemplo, por um emprego específico? Meus irmãos, nós podemos. O carro é necessário para você? Você quer um carro para esbanjar ou você quer um carro por necessidade? A Bíblia não diz que nós devemos pedir o pão nosso de cada dia. Nós não vimos que isso é um princípio para nós, onde Jesus está nos ensinando que nós devemos pedir tudo aquilo que é necessário. O carro é necessário. Peça. Deus há de conceder, se estiver dentro dos planos dele, se estiver dentro da vontade dele. Pode ser que ele não conceda o carro que você quer. Pode ser. Então não há nenhuma dificuldade quanto a essa questão. Um emprego você precisa? Peça. Deus há de conceder conforme a vontade dele. Você deve, meus irmãos, sondar o coração, sondar as orações pelo escrutínio da palavra de Deus. Nós só saberemos aquilo que nós devemos pedir a Deus se estivermos saturados da Bíblia. Não tem como você pensar, ah, eu quero saber, pastor, eu tenho dúvida. Será que essa minha oração agrada a Deus? Beleza, tudo bem você perguntar, não há nenhuma dificuldade. A minha função é te instruir. Mas a pergunta que eu faço para você, depois de você me fazer essa pergunta é, você tem lido a Bíblia todos os dias? Você tem estudado a palavra de Deus? Porque é isso que vai te ajudar a entender o que você deve pedir e o que você não deve pedir. É isso. Deus revelou a vontade dele na Bíblia. Meu irmão, se Deus revelou a vontade dele e Deus está dizendo para você, não vá por esse caminho, você já tem uma resposta, não ore. Não ore. Não ore. Deixa eu te dar um exemplo muito claro que muitas vezes acontece conosco. De repente, você que é filho, você está lá, debaixo do governo dos seus pais, você está lá na sua casa, e aí você quer muito fazer uma determinada viagem. E você já conversou com seu pai, e o seu pai disse, não, eu não deixo, não quero. E aí você simplesmente para e pensa, mas eu vou continuar desrespeitando meu pai. Eu vou continuar desobedecendo a ele, porque eu quero muito isso. E eu vou orar para Deus mudar o coração do meu pai. Você já tem uma resposta. Está muito claro. A vontade de Deus é que você honre o seu pai e a sua mãe. Você é casada. A Bíblia fala que você é auxiliadora do seu marido. O seu marido já disse para você, meu amor, não vá por esse caminho. Isso vai ser prejudicial para você. Mas aí você quer saber a vontade de Deus. Aí você vai procurar conselhos nas pessoas que concordam com você. Você já tem uma resposta. Você pode conversar com ele. É lícito conversar. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que a vontade de Deus muitas vezes já está clara para nós. A gente só precisa ser obediente a Deus. Deus está dizendo, por exemplo, não se associe, ou melhor, não se envolva emocionalmente com uma pessoa incrédula. E aqui, veja, eu sei, há pessoas que já são casadas e essa palavra não é para vocês. Essa palavra é para aqueles que estão solteiros hoje. A palavra para vocês é: não se envolvam emocionalmente com pessoas que não temem a Deus. Está claro na Bíblia. Deus condena o jugo desigual, certo? Aí você pensa, mas eu vou orar por essa pessoa. Eu vou me envolver emocionalmente com ela. E enquanto nós estamos envolvidos, eu vou pedir a Deus que converta o coração. Você já tem uma resposta de Deus. É como, por exemplo, o caso de Jonas. Deus mandou Jonas para Nínive. Eu não estou dizendo que Jonas orou, pelo contrário. Mas Jonas fugiu, porque ele não queria fazer a vontade de Deus. E às vezes a gente está fugindo também. Então, meu querido, não ore por coisas ilícitas. Não ore pedindo a Deus aquilo que Deus já reprova na sua palavra. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. O nosso problema é que nós somos como as nossas crianças. Quando Deus, ele tira o doce da nossa boca, a gente começa a chorar, a gente quer manipular, a gente quer fazer tudo para chamar a atenção de Deus. E sabe o que é melhor? Deus não é como nós, que às vezes mudamos. Deus, ele permanece firme, porque ele sabe o que é melhor para nós. Peça aquilo que glorifica a Deus, o seu Pai. Por último, eu quero convidar você para considerarmos o último aspecto que esse texto nos traz. Ore na certeza de que você tem um Pai generoso. É isso que Jesus está querendo enfatizar. É isso. Olhe mais uma vez. Veja o versículo 7 e o versículo 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo: meu irmão, peça, vai ser dado. E aí ele traz uma ilustração dos dias dele. Veja, o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Meus irmãos, Jesus está dizendo aqui o seguinte: se vocês que são maus, ainda assim conseguem dar coisas boas para os filhos de vocês, muito mais esse Deus que é santo, muito mais esse Deus que é perfeito, muito mais esse Deus que é amoroso, ele dará boas dádivas a vocês, se vocês pedirem. Jesus, num certo sentido aqui, ele está mencionando a graça comum de Deus. Pessoas más são capazes, pela graça comum de Deus, de fazerem coisas boas. Quanto mais o nosso Pai, meus irmãos, que está nos céus, ele há de nos suprir com tudo aquilo que é necessário para nós. Não se esqueça disso. O teu Pai que vem em secreto te dará aquilo que é necessário. Esse é o ponto. E é aqui que você precisa compreender a generosidade desse Deus. Ele vai te dar aquilo que é necessário para você. Por isso, deixa eu trazer algumas aplicações finais. Confie na bondade de Deus. Confie na bondade de Deus. Jeremias, em Lamentações 3, 24 e 25, ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Confie na bondade de Deus. Segundo, descanse quando Deus te der um não. Descanse. Quando Deus fechar uma porta, descanse no Senhor. Esteja disposto a rever. Esteja disposto a fazer uma análise daquilo que você tem pedido a Deus. Esteja disposto a isso. Esteja disposto a sondar o seu coração. Quando algo que é lícito toma conta do teu coração de tal forma que aquilo vira o teu tesouro. Se aquilo virou o teu tesouro, aquilo já deixou de ser uma coisa lícita. Casar é uma bênção. Mas se o querer casar já se tornou um ídolo no seu coração, já perdeu o sentido. Já perdeu o sentido. Descanse no Senhor. Não deixe de pedir. Peça, ore, persevere. Matthew Henry, ele diz, se a porta não se abrir à primeira batida, continue a perseverar em oração. É uma afronta a um amigo bater em sua porta e logo se retirar. Peça. 4. Ele é o teu pai por causa de alguém que te fez filho dele. Eu não poderia deixar de dizer isso. Porque, meu querido irmão, Deus não é pai de todos. Que fique claro isso. Há uma mentalidade equivocada na nossa cultura que diz, Deus é brasileiro, Deus é pai, como se ele fosse pai de todas as pessoas. Deus não é pai de todas as pessoas. Não são todas as pessoas que podem dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não são todas as pessoas que podem pedir, buscar e bater, mas somente aquelas pessoas que estão abrigadas em Cristo. Essas pessoas, por meio dos méritos de Cristo, foram feitas filhas de Deus. Isso é um privilégio que você tem, meu irmão. Por isso que você é tão rico. Por isso que você tem um grande tesouro. Porque Deus em Cristo te adotou. E agora você não é órfão. Agora você não está à deriva nesse mundo. Ainda que o seu pai e a sua mãe te desamparem, você tem um Deus nos céus que jamais te desamparará, irá te desamparar. Louvado seja Deus por isso. Graças ao Senhor por este privilégio. Cristo conquistou esse título para nós. Por isso, esse texto, ele é para aqueles que estão aqui nessa noite e que estão abrigadas em Cristo. Para aqueles que estão aqui nessa noite e que porventura não conhecem Cristo, esse texto não é para você. Mas o convite que eu posso te fazer nessa noite é: arrependa-se dos seus pecados, entregue-se a Jesus, clame ao Senhor pela misericórdia dele. A palavra de Deus nos lembra que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Arrependa-se e creia no Evangelho, e você terá todos os benefícios de um filho. Por isso, meus queridos irmãos, ainda que muitas vezes destituídos de coisas materiais, nós podemos nos gloriar na nossa dignidade, porque nós pertencemos a um Deus que é eterno. Ainda que a nossa carne desfaleça, ainda assim estaremos na presença desse Deus poderoso. Você está indo para o céu, e Deus te deu a oração para te suprir aqui na terra, enquanto você está nessa jornada. Use isso, use a oração, peça, porque Deus é um Pai generoso, pronto para te abençoar, para a glória dele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.